com todos um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos e que todos estejam em paz com o Senhor, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, 1 Coríntios, para a gente começar mais uma vez, conversar, falar, né? A gente reúne é uma disputa muito forte, né? O mundo, o natural e o espiritual. É uma disputa muito forte, muito grande. O mundo, o natural e o espiritual. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 45. A partir do 45. Assim também está escrito, né?
Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
Amém. Vamos parar um pouquinho aí para a gente começar. Por que que Jesus é o caminho? O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu prefiro falar uma palavra com entendimento, do que falar mil sem entendimento, certo? Então, por que que a reza? Porque você repete ali aquelas palavras sem entendimento. Mas não é só a reza que às vezes é feita sem entendimento, não. Até mesmo a leitura, você pode ler sem entender. Você pode cantar sem entender, né? O que que você está cantando? E assim por diante. Nada sem entendimento tem importância. Nada sem entendimento. Você sabe o que que você está falando? Não. Então, o que que tem? Que entendimento que tem? É a mesma coisa, assim, do animal, do papagaio, né? Que canta, aprende a cantar, ou aprende a falar, papagaio. Mas ele não sabe o que que ele está falando. Então, a nossa luta aqui, que eu falei agora mesmo, que é o natural e o espiritual, a nossa luta é o mundo natural, né, brigando aí com o mundo espiritual. Quem que vai prevalecer no fim? Vamos ver. Mas essa luta é, por isso é que a gente reúne. Porque nós saímos daqui e vamos ser alimentados pelo mundo natural. O mundo natural, você não precisa pensar muito, não. Né? Você precisa decidir. O mundo natural, importa muito a decisão. A pessoa decidiu, faz, né? Não conversa muito, não. O vendedor é que conversa um pouco, mas para influenciar o comprador, mas ele não quer que o comprador pense, não. Não, é assim, ele não faz questão de mostrar para o freguês, para o cliente, os prós e os contras ali, os benefícios, os malefícios da coisa, não. Ele quer que enche o pedido logo, para ele desocupar e passar para outro, não, Lucido? Ele desocupar e passar para outro, não é? Então, o mundo natural, ele não faz questão de você entender. Certo? O médico chega lá, o vendedor de remédio, laboratório, manda um sujeito lá manda uma pessoa, um representante, lá no médico. Chega para o médico e ele explica para o médico, ele que explica para o médico que aquele remédio é o remédio da vez. É o remédio que está sendo usado. Tal, 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 etc, tal. O laboratório. E deixa lá umas amostras grátis, tal, etc. E vai embora. Vai para outro médico. Aí dá um pouquinho. Todos aqueles médicos estão receitando aquele remédio. O médico, ele não tem tempo suficiente para estar analisando cada medicamento. O laboratório já traz a coisa pronta na mão dele. Então aí, onde é que está doendo? Então é esse aqui. O que está acontecendo? É esse aqui. Prisão de ventre? Então tá. Então aqui. Aí volta daqui 10 dias. Aliviou? Aliviou. Então ele já vai passando para outro. É assim. Então um pouquinho surge um medicamento superior àquele. Aí vem o laboratório, convence o médico que o remédio da vez não é mais aquele, é esse outro. Não é assim, Paulo João? Desse jeito. Então, outro dia eu perguntei para o médico. Vai aí, doutor, eu preciso continuar tomando esse remédio? Eu preciso continuar, eu não posso parar de tomar esse remédio, não? Ele falou para mim assim, remédio foi feito para tomar. Continua tomando. Pronto. Ele não deu muita explicação, não. Aí como é que você faz? Você fica assim, você para ou você não para? Você continua ou você não continua, né? Não, medicamento foi feito para tomar. Para usar. Toma o remédio. Então tem muitas vezes que a gente... É levado assim. Nós somos levados assim. Vem uma pessoa, convence você uma coisa, você faz. Vem outra, convence, você vai fazendo assim. Sem? Então nós somos levados como boi. Nós somos levados como boi para o matador. E o que a gente está tendo feito aqui, nós temos feito aqui, é procurar explicar o Evangelho. Fazer com que você raciocine. Você, quem tem que raciocinar, não é só eu. Quem tem que pensar não é só eu. Então, o pai, a mãe, ela tem que levar o filho, a filha, a pensar a respeito daquilo que está sendo falado. O jovem, né, os mais velhos e assim por diante. Porque se nós não pensarmos, se nós não meditarmos, nós vamos ser levados. Então, o que Jesus fez? Por que Jesus é o caminho? Todo dia a gente faz uma pergunta aqui. Outro dia a gente força a igreja a entender. Se nós fôssemos covardes, nós fôssemos aqui irresponsáveis, a gente não queria saber se vocês estão entendendo ou não, gente. A gente ia soltando um negócio aqui e não queria saber se vocês estão entendendo ou não, entendeu? Mas não, nós não estamos querendo isso, nós estamos querendo, mesmo que seja pouca matéria, mas tem que ser uma coisa bem entendida. Tem que ser assim. Porque se você, Jesus falou, se o cego guia o cego, vai cair os dois no buraco. Então vem um cego guiando outro cego e assim vai indo. Né? O Ronaldo está de óculos escuros, mas não está cego. Não, Ronaldo. Não é cego, não. Amém, gente? Então, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos meditar, vamos trabalhar, não tem problema. A matéria pode ser pouca, mas que seja bem entendida. Aí tudo vai melhorar, porque o pai vai saber ensinar o filho vai saber ensinar o seu companheiro, o seu colega, o seu amigo, e assim por diante. Nós não vamos permitir, então, né, que nós sejamos levados aleatoriamente, como bois, né? Não, nós vamos pensar, nós vamos consciente. Se tiver que fazer alguma coisa, você faça, sabendo que está errado, mas faça consciente. Então vamos raciocinar um pouquinho agora, pensar um pouquinho agora, no que a gente vai falar. Por que Jesus é o caminho? Esses dias nós estamos batendo em cima disso, né? Por que que você primeiro precisa acreditar em Jesus homem? Para depois acreditar em Jesus Deus. Não, você pode acreditar em Jesus Deus a partir do momento em que você crê no homem. Nele, homem. Porque primeiro ele foi homem, para depois ele chegar a sentar no trono de Deus, primeiro ele foi homem. O Verbo se fez carne e depois o Verbo voltou. Eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Então, primeiro o Verbo se fez carne. Se fez carne quer dizer que ele chegou um momento em que ele foi carne. O Verbo se fez carne. Toda palavra tem que ser entendida. As palavras, gente, são espíritos. Quando você fala uma palavra, você expeliu um espírito. Né? Tem gente que fala assim, cuspindo na gente. Ele está expelindo. Aí não é espírito, não. Então, as palavras é que têm influência na vida da gente. Sabia? As palavras é que influenciam. Você guia para lá ou para cá mediante a palavra. Seja ela falada, seja ela através de um sinal, através de um som. A pessoa está falando, mas é só. E o outro lado, do outro lado, está entendendo. Compra dois sacos, não sei o que, tal, etc. Tal. A pessoa do outro lado está entendendo. E o que importa, então, é o quê? Se a palavra veio falada, se ela veio através de um sinal, se ela veio através de uma mima, uma coisa, não interessa, gente. O que importa é? Amém? Ou não? Agora, não sei se vocês concordam, a gente tem preguiça. Preguiça de quê? Pensar, de raciocinar. E o mundo, ele faz questão de que o homem não pense. Já vem a coisa tudo assim, ó. Você vê o celular, por exemplo, a internet. Você não precisa pensar. Tem gente, não sabe, pessoas aí formadas, curso superior, etc., não sabe redação, não sabe fazer uma redação. Tem que pedir os outros para fazer. Não sabe redigir, não sabe falar, não sabe expressar. Inclusive aconteceu lá nos Estados Unidos esses dias agora lá, então um problema sério. Quem sabe do problema que houve lá? Vocês não pensam? Não, mas pensa, sim, pensa. O que houve lá nos Estados Unidos? Quem está sabendo? Hã? A mulher, como é que chama lá o? Isso, não entendo nem o português direito, não vou falar inglês. Então, aí o cara lá, o Ricão lá, candidato a presidente dos Estados Unidos, ele já tem uma certa idade. Aí ele, a mulher dele, quem conhece a mulher dele? Feia para danar, né? Ou não? Não é não? Velha? Ou não? Não. Quem tem dinheiro não fica com uma, não. Ele arrumou uma mulher bonita, nova, é uma modelo. É uma modelo, arrumou uma mulher, porque, né? Vai, não tem jeito. Então arrumou a novinha, bonita, mas... Aí é demais, não, filho? Querer exigir que fosse inteligente? Se ela fosse inteligente? Se ela fosse inteligente, ela não estaria sujeitando aquilo. Então ele... Aí ela... Ele precisava de que ela fizesse um discurso, fizesse um pronunciamento. Era a esposa dele. Aí um secretário dele lá, não sei, etc. Pega um discurso lá, que foi feito quando o Obama foi candidato, a esposa do Obama fez esse discurso. Aí ela pegou e plagiou o discurso para a outra falar. E aí está dando um problema danado lá, porque ela falou, mas ela falou sem entender, ela falou da boca para fora. Ela falou o que a outra, aí eles botaram lá. A mulher do Obama, na época, falando, e a outra falando também, as mesmas coisas, tá? Mostrando. Está uma confusão danada lá, etc. Não sei, provavelmente até prejudicar a candidatura do homem lá. Mas o certo que eu quero, né, dizer, para a gente voltar aqui à palavra, é: não tem sentido nada que você fale sem entendimento. Amém? Fala pouco, mas fale com entendimento. Paulo fala, eu prefiro uma palavra com entendimento do que ficar falando sem entendimento. Então, o nosso louvor, o valor que ele tem, qual o valor que vai ter, que tem você cantando. Você canta o dia inteirinho. Vamos dizer que você cante o dia todo. Não vai ter valor nenhum. Deus não está querendo ouvir você cantar. Ainda mais a gente que canta mal, né? Aí, Deus não quer ficar ouvindo a gente cantar, não. E não é esse louvor que Deus quer. Qual o louvor que Deus quer? O louvor que Ele quer é o seguinte: quando você entende Ele, quando você fala alguma coisa que mexe com Ele. Quando você fala alguma coisa e que ele fica ali admirado com aquilo que você falou. Na hora do louvor, a gente aproveita, às vezes, a letra da música. Não é o seu canto, o barulho, não é isso que vai agradar a Deus. É o que está sendo falado. O povo no Egito, ficou no Egito 400 anos. Cantando, falando, louvando, tal, nunca chegou ao ouvido de Deus. Num determinado momento, o sofrimento estava muito, as coisas acontecendo, a dificuldade enorme, alguém começou a, né, não quis cantar mais, não quis fazer mais festa, não quis fazer mais nada, o sofrimento era tanto. Aí começou a orar e pedir a Deus: Senhor, tira a gente daqui. Aí Deus falou, começou a ouvir. Falou, agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Apertou a situação. Agora eu estou ouvindo. Tem gente ali precisando de mim. Tem gente ali querendo falar comigo. Não é o barulho. Não é a cantarola. Né, não é a altura do instrumento. Ele pega um instrumento, põe numa altura danada. E Deus fica assim. Não é a altura do instrumento, não é a quantidade, não é a sua voz bonita, não é a sua voz bonita. É o quê? É a mensagem que chega. É o que ele entende que você está falando. Pronto. Vocês concordam? Então vamos ler um pedaço aqui para ver o que, que a gente vai entender. Vamos? Então vamos. Renata, de novo.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu.
Então, por que Jesus é o caminho? Por que ele é o caminho? Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, nasceu do jeito que nós nascemos, etc. Tal. Pronto. Cresceu do jeito que nós fomos também. Passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Só que ele conseguiu uma coisa. Ele conseguiu, através da meditação, através do pensamento, de ter estudado as escrituras que tinha na época, pensou, e ele conseguiu uma coisa. O que é que ele conseguiu? Hã? O que é que ele conseguiu? Ele conseguiu deixar de ser e se tornar espiritual. Ele deixou de ser um cidadão da terra simplesmente para ser um cidadão do céu. Amém? Deixou de ser uma pessoa normal para ser uma pessoa anormal. O que, que é normal? Nascer, comer, morrer. Nascer, comer, crescer, morrer. Nascer, comer, crescer, morrer. É isso que a pessoa passa pela terra. Todo mundo é assim. Ele passa pela terra, passa pelo corpo, sai lá do outro lado. Né? Quem não aproveitar essa passagem dele pela terra, foi isso que Jesus entendeu. Ele falou, eu vim ao mundo, eu tenho uma coisa para fazer. Eu não vim ao mundo simplesmente para comer, deitar, dormir e morrer, não. Eu vim ao mundo. Eu preciso aproveitar essa passagem minha pelo mundo. Tem alguma coisa. Quem não aproveitar a passagem dele pela terra, ele não tem a segunda chance. Não vai ter, você não vai reencarnar. Você não vai reencarnar. Amém? Então, ao passar pela terra, agora você vê. Nós fomos, se passarmos pela terra, e formos iludidos, continuar sendo iludidos. Tá, comer, beber, vestir, comprar, vender, festa, etc. Corre para cá e corre para lá. Trabalhou muito, construiu muito, fez muita coisa. E não aproveitou. Ficou tudo. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Foi isso que Jesus entendeu. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a alma? Porque nós estamos aqui, nessa nossa passagem, ou nós ganhamos ou nós vamos perder nossa alma. É um tempo que nós estamos aqui tendo para recuperar. Jesus estava no mundo reconciliando o homem com Deus. Então o que, que ele fez? Ele se reconciliou com Deus. O que, que nós somos? Inimigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero voltar a ser amigo de Deus. Andar novamente com Deus. Voltar lá para o paraíso de onde eu fui lançado fora. A gente não tem que pensar? Hã? Tem que pensar. Senão a pessoa fica arrumando coisa. E o tempo vai passando e fazendo não sei o que, etc. E tudo acaba tomando o seu tempo. O tempo é coisa preciosa. Por que, que o tempo é precioso? Porque só tem esse tempo. Se eu pudesse passar aqui umas 10 vezes, na próxima eu ia fazer diferente. Assim, não existe reencarnação, não. Aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo. Passou o tempo, festa, né? Envolvido com o mundo, comprando, vendendo, etc, etc, etc. Aí Noé entrou na arca, a água veio, entrou, levou todo mundo. Quem se salvou? Quem estava na arca. Enquanto os outros estavam... Noé estava construindo a arca. A arca tem um... O significado. A arca é isso aqui, ó. A arca é o caminho. A arca é Cristo. A arca é o Evangelho. Então, enquanto as pessoas estão... Nós estamos aqui, ó. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, nós estamos aqui. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo entrar na arca. Amém? Daí o nosso esforço, no sentido de que todos, não só uma meia dúzia, mas que todos. Aqui não tem cadeira para gente especial, não. Aqui não tem lugar para ninguém especial, não. Nós somos todos iguais. E a gente acredita na capacidade da pessoa de entender, é por isso que a gente se esforça. Amém, gente? Amém? Então, tem que entender. Tem que entender. Se você não consegue 100%, se você conseguir 10%, 20%, 30%, mas tem que entender alguma coisa. Amém? Então, vendo aqui, nós temos que Jesus entendeu que o primeiro homem era da terra, né? O primeiro homem é o natural. Todo mundo tem a sua primeira condição natural. E depois, ao caminhar, você vai se tornando espiritual. O que, que significa ser natural? O que, que significa ser espiritual? O homem natural, ele é corruptível. O homem espiritual, ele não se corrompe. que é corruptível e o que é incorruptível, né? O homem natural, eu chego aqui e falo com você que isso aqui é bom, tal, etc. Convenço você, aí você dá um pouquinho, passa a mão na coisa e começa a fazer. Você não pensa. O homem natural, ele se corrompe com facilidade. Ele muda. Ele muda de uma coisa para outra, assim, ó, sem mais nem menos. Ele muda de um lugar para outro, de uma coisa para outra, com facilidade. O homem incorruptível é aquele que não se deixa, não permite a mudança na vida dele sem que ele entenda. Você tem que provar para ele, ele precisa estar convencido que aquilo é bom. E o homem natural, ele é igual o camaleão, ele muda de cor assim de uma hora para outra. É um perigo. Vem uma pessoa e fala um pouquinho, você já toma outra direção. O primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Aí ele fala assim, como é, ao longo do caminho, o corruptível se torna incorruptível. O mortal se torna imortal. Jesus falou, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é imortal. Amém? Jesus falou, se vocês me matarem, não vai resolver. Se vocês tirarem, não vai resolver. Por quê? 3 dias depois, aí eu estou de novo. Eu estou de novo. Jesus era ou não era imortal? Adiantava matar ele? E nós? E nós? Somos imortais? O Senhor está falando, ainda não. Ainda não. Mas aquele que não alcançou a imortalidade... Quem não alcançar a imortalidade vai ser o quê? Mortal. Não, não volta, não volta. Jesus voltou? Ele é o caminho. Ele é o caminho. Tudo que ele alcançou, eu vou alcançar também. Eu vou voltar também. Amém? A morte não vai ser o meu fim. A morte não vai ser o meu fim. Mas vai ser o fim de muita gente. Aí você ficou aí comprando, vendendo e etc. E cuidando de uma coisa e cuidando outra. E se? E se? Qualquer coisa que você bota na frente aí, está valendo. Amém? Passou a vida inteira. E pronto. Arrumou, tal. Etc. Construiu, fez, Toninho. E? Não alcançou a imortalidade. Então, nós não estamos aqui para poder ser bem-sucedido nisso ou naquilo. Nós não estamos, é melhor, às vezes, não ser bem-sucedido em nada, mas ser imortal. Quieta, Lucilda. Amém, gente? Então, enquanto o natural não for espiritual, enquanto o imortal, aliás, o mortal não se tornar imortal, o caminho é para isso. Esse espaço aqui é isso. Eu preciso crer na pessoa que descobriu isso. Eu preciso acreditar na pessoa que descobriu isso. Jesus Cristo, homem. Amém? O Verbo se fez carne e o Verbo depois deixou de ser carne e voltou a ser espiritual. Tão espiritual que passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Foi só 3 dias. Ali antes ele já era espiritual. Amém? Porque é o seguinte, presta atenção. Toma o óculos do carnal, claro que ele vai reclamar. Claro que ele vai sentir que meu óculos, sem o óculos eu não enxergo. Sem o óculos eu não, né? Eu preciso desse óculos. Agora, e o espiritual? Você tomar o óculos espiritual. Você tomar o óculos espiritual. Gente, pega uma alma aí, uma alma. Ela precisa de óculos? Um espírito, Jesus era um espírito vivificante. Se você tirar o óculos dele, o óculos não fazia falta para ele, não. Amém? O espiritual, aí você vem e toma a mulher do sujeito. Vai dar briga, não vai dar briga? Não vai dar confusão? Mas dá confusão, por que que dá confusão? Por causa da carne, por causa de sermos natural. Agora você toma a mulher do espiritual. O espiritual não precisa de mulher. Amém? Como? Pois é. Amém? Então, por isso é que bate no rosto do espiritual, toma as coisas do espiritual, passa o espiritual para trás, ele não está nem aí. Por quê? Ele não sente. Não ofende ele. Se você acha ruim, se você ainda se ofende, porque ainda é carnal. Ainda se ofende, ainda acha ruim, ainda quer o melhor. Ainda quer o melhor. Amém? Era assim. É isso que é, gente. A obra que Deus realiza na nossa vida é isso. É quando nós nos tornarmos espirituais. Enquanto isso, você mesmo pode julgar. Não, eu ainda sou carnal. Eu ainda. Quem é carnal aqui ainda é? E vocês querem ser espiritual? Você é carnal, Paulo Júnior? Muito, mas muito. Pense num caboclo carnal. Está aqui o Paulo Júnior. Lorena, você é carnal ou espiritual? Hã? Carnal. Mas nós estamos, né? Nós estamos. Eu também sou carnal. Jesus Cristo foi carnal. É ter essa humildade. Nós precisamos ter essa humildade. Se nós não reconhecermos que somos carnais, nunca vamos ser espiritual. É falar, ó, meu Deus, está aí, ó, uma prova do quanto eu sou carnal. Eu faço conta das coisas. Eu continuo comprando, vendendo. Eu continuo fazendo as coisas. Eu continuo procurando o mais barato e querendo vender o mais caro. Eu continuo fazendo, querendo levar vantagem. Eu continuo querendo ganhar. Eu sou? Carnal. Carnal. Não é todo mundo, não, graças a Deus. Carnal. Ainda tem gente espiritual aí, graças a Deus. Ainda tem muita gente espiritual, graças a Deus, né? Nós ainda somos carnais, mas tem muita gente espiritual. Amém? Ou seja, pessoas que não fazem conta de nada, bem, que faz o exercício em casa mesmo. Amém? Faz o exercício em casa mesmo. Que não... Não precisa ir para academia, não precisa ir para crossfit, não precisa não. Faz em casa mesmo, corre ali em volta da casa. Quer fazer um exercício físico? É importante, pode fazer, né? Mas ele não faz questão de mostrar. Ele não faz questão de tal, ele não quer. Por isso é que a igreja... Graças a Deus tem sido espiritual. Esse tipo de gente não tem tido aqui no nosso meio, amém? Amém? Então, o mortal tem que chegar a ser imortal. O corruptível tem que ser incorruptível. O natural tem que ser espiritual. E essa luta contra o pecado, essa luta... Nós lutamos contra quem? Contra nós mesmos. É contra você mesmo. Você que vai parar e dizer assim, meu Deus, como eu sou carnal. Né, o apóstolo fala assim, o apóstolo Paulo fala, se ainda há contenda, se ainda há inveja, se ainda vocês estão cobiçando, não é que ainda sois carnais? Não é que ainda sois carnais? Não tem essa passagem aí? Acha para nós, meu Deus. Amém? Renato vai ler.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu.
Isso vai acontecer com você também. A mesma coisa que aconteceu com ele, vai acontecer com você também. Você mesmo julga. Você mesmo julga. Você é espiritual? É. Ótimo, graças a Deus. Meus cumprimentos. Se não, continue lutando, trabalhando. Vai, continua, lê, filha.
Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial... Tais também os celestiais.
Bom, é imitar ele. Se quisesse continuar sendo carnal, imita os carnais. Você quer ser espiritual, imita o espiritual. Tal o espiritual, tais os espirituais. Tal o carnal, tais os carnais. E assim por diante.
Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Pronto. Continua.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
Para. A carne e o sangue. A carne e o sangue. Onde é que está? A carne e o sangue estão aqui, ó. A pessoa, ela é constituída de carne e sangue. Né? A carne e o sangue, isso aqui não vai entrar no reino dos céus. No reino dos céus não vai entrar o homem natural, vai entrar o homem espiritual. A nova criatura, o novo homem. E como que a gente alcança isso? É aqui que Deus tira o pecado do homem. É aqui que Deus tira o pecado do homem. Tem essa consciência, tem essa consciência. Ter essa consciência. Na hora de você olhar, na hora de você falar, na hora de você fazer, tudo. Ou você acumula no céu, ou você acumula na terra. Ou você fortalece o homem natural, ou você fortalece o homem espiritual. Quem tem juízo, edifica no céu. Jesus falou para o rico, vai, vende tudo, dá para os pobres e terás. Você não sabe o tanto que você vai acumular para você no céu, pegando toda a sua riqueza e dando para os pobres. Amém? Dia após dia, você vai vendo. Ali, a mulher, na beira do fogão, às vezes ali, lavando a sua roupa, o homem, no seu dia a dia ali, comprando, vendendo, você está ali. Mas a sua mente, a sua alma, né? Você tem consciência dela. Você vai pensar assim, ou eu edifico no céu, ou eu edifico na terra. Aí sofre o dano, sofre a injustiça, dá, tal, etc. Você está edificando no céu. Você está se tornando espiritual. Você está se tornando espiritual. Está bem? Pronto. Dá para entender? Vai ficando cada vez mais carnal na medida em que você se fortalece aqui na terra, na medida que você acumula tesouros aqui na terra, na medida que você acumula coisas aqui na terra, você vai ficando cada vez mais preso à terra, mais preso à terra, mais carnal. Amém, gente? Não é assim? Continua lendo, Renata.
E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Agora vocês entenderam por quê. Já expliquei. Já expliquei? Se fizer uma prova, todo mundo acerta. Continua.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Por que que todos seremos transformados? Vou falar. Todos seremos transformados. Mesmo que você não morra, você vai ser transformado. Porque carne e sangue não entra lá. Então, vamos dizer que Jesus volte hoje. Eu não morri ainda. Mas eu preciso ser transformado para entrar no céu. Essa carne e esse sangue não entra no céu. O natural não herda o reino de Deus. Amém? E você sabe que quem não herda, fica na terra, né? Amém? Quem não herda, o céu permanece no natural. Então, se Jesus voltasse hoje, quem aqui estaria em condições de ser transformado? Só os espirituais. Se Jesus voltasse agora, quem estaria em condição de ser transformado, Ramiro? Somente os... Amém. Não, eu fiz não. Não, você fez não. Amém? Porque eu levantei, vocês levantaram. E não, tinha muita gente aqui espiritual, rapaz. Entendeu? Ó, se Jesus voltasse hoje, agora, pronto, Jesus apareceu. Os mortos ressuscitaram, os mortos que alcançaram, os mortos, não são todos os mortos, Somente os mortos que alcançaram essa condição ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, em condição, seremos transformados. Você acha que você seria transformado? Não? Não? Você acha que você seria transformado? Seria. Ou não? Você acha, Raquel, que você seria transformado? Mas seria, gente. Eu acho que seria. Né? É, nós estamos aqui no caminho, nós estamos lutando. Tudo bem. É muita humildade, às vezes, reconhecer que não tem essa espiritualidade. Mas eu creio que Deus levaria em conta o nosso esforço, a nossa luta aqui. Porque está todo mundo aqui querendo ser espiritual. A gente percebe, né? O esforço da pessoa querendo ser espiritual. Não é não? O Awen, não é não? Então, se Jesus voltasse hoje, agora, os que estivessem no caminho, os que estivessem no caminho, mesmo que estivesse aqui, ó, mesmo que estivesse aqui, começando, seriam transformados. Porque quem está aqui, com certeza um dia vai estar aqui. Né? Quem está aqui, Deus conhece a pessoa, o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Não, ele sabe que o Paulo Júnior, apesar de estar aqui, ou aqui, ou aqui, um dia ele vai estar lá. Amém? Então, se Jesus voltasse hoje e você estivesse no caminho, você seria transformado. Transformado quer dizer a redenção do corpo. A redenção do corpo. Você perde esse corpo e ganha o corpo que é a vida eterna. A vida eterna. Essa vida não é eterna. É o natural que está caminhando para o espiritual. Amém? Continua lendo, por favor, filha.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Que trombeta é essa? Que trombeta é essa? É o que está acontecendo aqui, ó. Eu acredito que isso aqui é... Acho que ninguém vai ter mais. O Ezra está fazendo uma campanha política aí. É, a intenção dele é ser eleito vereador. Então ele falou para mim ontem, a meta dele é alcançar 100 igrejas. Passar por 100 igrejas. Já foi numas 40 já. Aí ele falou, olha, porque lá ele chega, tem que assistir o culto. Tem que assistir o culto, tem que ouvir tudo, depois, para depois pedir os votos, né? Então ele está passando aí. Ele falou, ó, às vezes tem igreja de 800 pessoas, 1000 membros, mas domingo de manhã tem 30, 40 pessoas. Quarta-feira, se ele for lá na igreja quarta-feira, tem 40 pessoas. Igreja de 1000 mesmo, na quarta-feira tem 40 pessoas. Ele falou, olha, uma coisa que você não vê, aqui, eu acho diferente, ele achou diferente de todas as outras, até agora ele achou diferença em todas as outras. Porque aqui, domingo de manhã, está aqui, ó. É a mesma coisa que a gente tem, com pouquinha diferença, domingo à noite. Então, mostra que nós estamos querendo ser espirituais. Mostra que existe um esforço da nossa parte. Quarta-feira à noite nós estamos aqui. Nós estamos esforçando, pelejando para poder chegar na hora. A A gente está pelejando para poder deixar de ser carnal, ou não? Existe a gente vê até mesmo pela tristeza, às vezes, nos olhos da pessoa, mas existe uma vontade nossa, um esforço. E o reino de Deus é alcançado com esforço. Existe uma vontade, um desejo, um esforço. E não é fácil, não. Não é fácil. Mas Deus, com certeza, Ele está olhando, vendo, e Ele vai julgar a gente com justiça. Fulano, eu vi o esforço, eu vi. Amém, gente? Então isso é ser também espiritual. Amém? Continua.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Então, isto.
Da imortalidade.
É, lê de novo.
Porque convém que isto que é corruptível.
Isto, olha aqui para mim. Isto. Isto aqui. Isto aqui é o quê? Corruptível. Mas um dia ele vai ser. Incorruptível. Hoje, qualquer conversa, mas amanhã, não. Não, filha? Você não vai enfiando o pé na jaca, de qualquer jeito, depois de passar, depois de caminhar, depois de carregar sua cruz um tempo, você não vai fazendo mais qualquer coisa, não. Não vai mesmo. Amém? Então, isto se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal, alcance a imortalidade. Então, mesmo que ele morra, a morte não é o fim dele. Então, essa é a proposta de Deus para nós. É isso que é ser cristão. Amém? Concordam? Continua.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Então, o que nós estamos lutando aqui? Contra a morte. Jesus falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham, vocês estão mortos, mas eu vim para vocês terem vida. Aí vem, vai chegar um momento que nós vamos dizer o quê? Amém? Eu venci a morte. Hoje eu vivo. Jesus falou, eu vivo e você vai viver também. Que coisa bonita. Chegou um momento em que ele falou, eu vivo, ou seja, eu já venci a morte. Vocês vão me matar, mas eu vou ressuscitar daqui 3 dias. Ele já se considerava, ali naquele momento, ter vencido a morte. Por isso que ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo de morrer. Amém, gente? Que coisa... Não, Théo, você não fica impressionado, não? Tragada foi a morte. Né? Eu venci a morte. Amém? Continua.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Isso, caí. Então, o inferno. É esse mundo. E Jesus desceu aos infernos para nos salvar. E voltou para o céu. Amém? Aí você vai chegar e dizer assim, onde está a morte? Onde está o inferno? você não conseguiu me segurar aqui. Eu voltei para o céu. Amém? Mas o inferno quer nos manter aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu venci. Eu venci. Pronto. Tendo que comer e dormir, estejais contente. O importante é ir passando o tempo. Passando o tempo. E fazendo a vontade de Deus e procurando amar uns aos outros. Servir uns aos outros. Você mesmo administra a sua vida da melhor maneira possível, de maneira que ela agrade a Deus. E você está edificando, Paulo fala, não é em vão o nosso trabalho aqui, não. Nós estamos, porque o que eu faço serve assim, de exemplo, para aquele que também quer fazer. Então você acaba salvando uma pessoa com o seu procedimento. Quando você se converte realmente, começa a proceder, você salva sua casa, você salva seu filho, você salva, né, sua mãe, etc., com o seu procedimento. Porque a luz brilha e dissipa as trevas. Sendo você luz, aonde você for, você influencia as trevas que estão em volta. Importante que nós sejamos, então, essa luz. E Deus falou, olha, se tiver uma pessoa brilhando, ele vai colocar aquela pessoa no lugar onde ela brilha mais. Você pega a lâmpada, coloca no lugar certo. Você não vai pegar a lâmpada e colocar lá no... Você põe no lugar certo, para ela iluminar. Amém? Deus apareceu para Paulo, porque ele viu em Paulo, ele viu que Paulo tinha tudo para poder agradar ele, para servir ele. Então ele foi, chamou Paulo, escolheu. Você joga a rede no mar e puxa. Se os peixes, aquilo que for bom, você tira, aquilo que não for. Amém? Conclui?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Amém. Amém? Deus falou conosco. Aprendemos alguma coisa? Você ficou mais alegre ou mais triste? Ninguém fica engraçado. Eu estou perguntando para você. Você ficou mais alegre ou mais triste? Você ficou mais alegre ou mais triste? Não fica. Fica mais triste. A mulher, quando está para dar a luz, por mais que ela queira ficar alegre, ela não fica. Você olha para Priscila está... Né? Assim, ela se esforça, às vezes, para poder... Mas ela está... É o normal de uma mulher, quando está para dar a luz, ficar preocupada, de ficar pensando, de ficar ansiosa por aquele momento, e ficar livre daquela situação, né? É natural que isso ocorra. Então, a igreja a igreja que realmente entende, ela não fica alegre. Por isso que eu perguntei, você está alegre ou você está mais triste? Né? Aí, Deus fala claramente, a mulher, ele referindo-se à igreja, quando está para dar a luz. Então, quanto mais aproximarmos, quanto mais espirituais nós formos, mais triste você vai ficando. Você vai mortificando a carne, ou seja, vai enfraquecendo, porque festa, não sei o quê, quando você vê festa, carnaval, alegria, essa coisa, isso é o quê? Carne. Aí quando você vê lá, Jesus lá no horto, chorando, Jesus orando, Jesus separado das pessoas, aquilo ali é o quê? É espiritualidade. A carne, ela quer festa. A carne, ela quer festa. A carne, ela quer. Então, quando você vê muita coisa, é carne. Claro. Nós estamos aprendendo aqui hoje, separar um pouco. Porque às vezes a gente quer saber o que é carne, o que é isso, o que é aquilo, o que é espiritual. Mas você vai começando a entender. Por que o carnaval não é espiritual? É uma festa da carne. Ali é carne purinha, não é não? É só carne mesmo. Ali é a exaltação da carne. E é tudo para favorecer, exaltar, engrandecer a carne. Seja quem for. Amém. Considerações finais. Quer falar suas considerações? Você ainda se sente se encarnal ainda, Sousa? Mesmo? Mas está lutando? Tá? Erickson? Deu para entender? Amém? Paulo Júnior? Não é verdade? É verdade? Quem quer fazer consideração? Dá o telefone aí, Toninho, dá para o Toninho.
Amém, irmão. É importante demais, né? Igual tá até falando para o senhor ontem aqui. Na verdade, a gente entendendo essas coisas, né, parece que fica mais fácil para a gente saber, né, por que às vezes a vida é difícil, por que está passando por isso, por aquilo e tal. Então a gente se torna mais leve, né? Saber que não tem jeito, né? Quem quiser Deus, né, vai, como você estava falando ontem, seria muito fácil dar um tiro na cabeça, por exemplo, já está lá no céu, mas tem que passar pelo caminho, não tem jeito. Não tem como evitar o caminho. Para chegar a Deus, não tem como evitar isso aí. Então, a carne e o sangue, ela não entra lá. Tem que ficar no caminho. Ela vai ficando para trás. Até chegar o momento da gente ser espiritual. Então, não tem...
Por isso que Jesus foi caçado. Olha aí, detalhe. Jesus foi caçado desde pequenininho para ser morto. Porque se ele fosse morto pequenininho, ele não teria feito essa trajetória. Ele não teria vencido a morte. Ele não teria vencido o inferno. Ele foi caçado desde pequenininho. Ele não teria feito o que ele fez. Se ele fosse morto pequenininho, 2 anos, nós não teríamos o evangelho. Ele foi caçado. A igreja também, o inimigo, ele tenta de todas as maneiras impedir a gente. Porque ele está vendo, ele sabe. Ele conhece a vida de cada um de nós. E ele tenta, de todas as formas, ou de um jeito ou de outro, impedir que você permaneça. Amém, gente? Quantas vezes Deus te livrou? Porque o inimigo colocou o laço ali para poder atrapalhar a sua caminhada, impedir você de caminhar. Então Deus muitas vezes nos livra de uma morte prematura, sendo que a gente ainda não chegou. Amém? Quando Paulo fala assim, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele já era, ele já se considerava espiritual. Então, se eu morrer hoje, eu já sei que eu... Né? Mas se eu não morrer, é continuar sendo cristão. É continuar sendo cristão. Então, todo mundo, todos, principalmente, é quem trabalha. Porque você quando evangeliza uma pessoa, você está trabalhando. Você quando orienta uma pessoa, você está trabalhando para Deus. Você tem que fazer pensando nisso aí. Ajudar a pessoa, principalmente, a deixar de ser carnal e ser espiritual. Amém? Fala, Toninho.
Um detalhe interessante que eu achei assim também é porque o corruptível, né, se tornar incorruptível. Porque hoje a gente é corruptível mesmo, qualquer coisinha, né, chateia, qualquer coisinha muda a cabeça, qualquer coisinha a gente quer desistir.
Se vende,
quer...
né? É. O homem te troca, ele se vende por aquilo que for melhor. Aí torna ele mais carnal ainda. Continua.
Aí no caminho a gente vai se tornar incorruptível, né? Chegar um ponto a gente, né, dizer, né, eu venci a morte, venci, né, acabou, né, acabou o sofrimento, agora eu falo, vou limpar dos seus olhos toda, né, toda lágrima, né, toda, aí acabou, né, já venceu.
Por que que não é bom? Não é bom, não estou dizendo que é proibido, mas por que que não é bom a gente jogar na cena? Um prêmio da loteria, um prêmio desse grande aí, da loteria, na mão de um carnal. Não quer o quê? Zacarias, não vai querer ser espiritual mais nunca. Não é não? Você pegar, passar a mão num prêmio. Então é um risco enorme. É um risco enorme que você corre. Aí você pensa assim, tem gente que, né, às vezes, tem gente, então, normal é a gente pensar assim, não, se eu ganhar um prêmio da loteria, eu vou dividir com os irmãos todos, né? Tá, etc, eu vou mandar fazer uma fila, tá, ó, vai deixando o número da sua conta aqui e tal, para a gente transferir pro direitinho, então. Não é não? Aí vai fazer igual o Arlindo, né? O Arlindo. Lembra do Arlindo? Que matou o porco, né, Celinho? Matou o porco lá pro coronel. Na hora de entregar o porco, o Anísio falou para ele, uai, Arlindo, o porco não é para dar para o Arlindo? Ah, é mesmo. Então, leva esse pernil para ele, né? Então, ele deu só o pernil. Depois eu conto essa história para vocês. Amém? Por quê? Você põe, dá fogo para o menino brincar. Corre o risco. O dinheiro corrompe. A fama corrompe. O sucesso corrompe. A beleza corrompe. E assim por diante. Amém, gente? A soberba corrompe. Tony, acabou? Luquinha, leva lá pro Vitor, como é que chama?
O Rodrigo.
Rodrigo aí. É.
Mas amém. É a mais pura verdade. E eu acho que se o senhor ganhasse na Mega Sena, o senhor dividia com nós.
Como é que é?
Se o senhor ganhasse, eu acho que o senhor dividia.
Dividiria?
Dividia. Tranquilamente.
Paulo Júnior está falando, pelo menos um pernil. Pelo menos um pernil do porco levava.
Mas é igual o senhor falando, a gente entristece mesmo, porque a gente vê ainda que falta muita coisa, né, para nós. A gente, igual o Toninho falou, a gente corrompe, a gente se vende. É uma luta. Mas é igual o senhor falou também do Esdras, né? A gente está aqui. É. A gente está crendo que está no caminho. Talvez eu estou lá na beirada para entrar, mas eu estou no caminho. Eu acredito que é possível ainda para nós, né? É possível para nós.
Tem servido, né, de exemplo para muita gente. Então, quem... É uma coisa assim que é fácil entender, né? Você explicando dessa forma, você vai falar, não, isso é verdade. E Jesus falou, né, que a verdade deve ser dita. Que a verdade é que nos liberta. Amém? Eu não sei se eu tivesse um prêmio hoje, eu não sei, mas vamos ver. Né? O que você puder fazer hoje, não deixa para amanhã. Se você puder fazer hoje, você faça.
O Rodrigo até comentou aqui que a vida de Jesus, né, foi um homem de dores, né? Foi totalmente um homem de dores. Então, às vezes, a gente não quer passar por dor, sofrer.
É, mas não é a dor, simplesmente. Né? Não é assim, cortar o dedo.
É, não é essa dor.
Né? Botar uma pedra no coturno, tal, no sapato. Não é simplesmente a dor, mas é a consequência.
Da dor.
A consequência que causa dor. Por exemplo, né? Um prejuízo. O prejuízo que você toma, dói. Quem sofre o prejuízo, sente.
É.
Agora, qual a reação que você vai ter? É essa reação é que ou te leva para o céu ou te mantém no inferno.
Há uma dor. Eu descobri que tem um funcionário meu fazendo serviço no horário do expediente, com o meu material.
Aí,
é uma dor?
Dói. Claro que dói.
É uma dor.
Não é não?
Amém. Vou passar pro Rodrigo que tem outra dor aqui.
Agora, aí, essa, você vai orar e falar assim, oh, meu Deus, obrigado. Graças a Deus. Né, que, aí a sua reação é que vai ou dar ponto para você ou vai tirar ponto de você. É isso que funciona. Não acontece com todo mundo, aconteceu com ele. Qual a reação? O que vai ou aumentar o tesouro dele no céu ou tirar, vai ser a reação que ele vai ter. Rodrigo, alguma coisa aí, Rodrigo? Não? Rodrigo escondeu aí atrás do Ed. Vem cá, atrás aí, filho. Traz aí. A Danielinha aqui, falar para nós aqui. É, Dani? A Dani está aqui, só pensando. Não é, não? Hã?
Vamos ver.
Amém, irmão. Achei interessante que hoje eu tive um sonho que a igreja, só de estar em comunhão, não muda muita coisa. Eu vi que a igreja estava todo mundo reunida, mas que só o Senhor estava realmente se esforçando, estava do outro lado e sofria, eu orava, e a gente só reunida, era como se fosse uma festa mesmo, e só isso não adianta, tem que fazer muito mais. E a gente é muito ingrato às vezes.
Amém. Não é para você mesmo. Então dá para nada, dá para nada.
Amém, graças a Deus. A gente, como o senhor falou, a gente conseguiu entender um pouco mais essa diferença que é ser espiritual, que é ser carnal, porque ainda tem muita dúvida, né? Ainda tem muita coisa que a gente fica, às vezes, pensando se pode fazer ou se não. Mas graças a Deus por cada reunião que Deus tem realmente aberto os nossos olhos, né? E eu desejo, irmão, assim, eu não sei se eu, em que parte do caminho, né? Mas eu tava aqui pensando, como é que eu vou saber se eu tô no caminho ou não, né? Fiquei perguntando assim pra Deus, será que eu tô no caminho? Porque eu sei que é muito fácil, né? Você falou que fora do caminho a gente sai do caminho quando peca, né?
É, o que eu falei... Agora mesmo, julga você mesmo. Julga você mesmo. Né? Você mesmo julga. Eu aconselho você a sentir no caminho. Fala, Senhor, eu não estou prestando, eu estou tendo muita dificuldade, eu me sinto realmente ainda muito carnal, etc. Estou preso ainda a muita coisa, mas eu não abro mão da minha fé. Com certeza. Não abro mão de me sentir aonde?
No caminho.
Aí é essa fé, Deus proverá, Deus vai me ajudar, Deus vai, né, me fortalecer. O Senhor é a minha fé, o Senhor é a minha justiça, tem misericórdia de mim. Pronto. Mas eu não abro mão, né? Da minha condição de estar no caminho. Eu não posso, não presto, eu estou longe. Aí você nunca vai entrar. Aí a gente não fica bom para poder servir a Deus, não. A gente serve a Deus para ficar bom.
É, e como o senhor falou, é no caminho que eu vou sendo isso. Santificado, que eu vou sendo justificado.
Então você nunca mais duvide. Que você está...
Não, eu fiquei pensando no começo da reunião, que a gente fica assim, será que você está dentro, será que está fora? Fica cheio de dúvida, né?
Pois é, mas você nunca mais duvida que você está...
No caminho.
No caminho, amém?
Amém. E graças a Deus mesmo, porque e Deus, ele é muito... É bom, misericordioso, né? Não importa em que parte do caminho eu estou, assim... Se ele chegar para mim hoje e eu estiver no caminho...
Pronto.
Eu vou ser transformado, eu vou ser salvo. É. Isso é uma coisa que alegra muita gente, sim.
Pois é, e isso também te dá mais ânimo.
Muito mais.
Para poder prosseguir,
muito,
né?
Muito mais.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Né? Agora, quando você lê as Escrituras, você já vai enxergar melhor. Quando você conversar, você vai entender melhor. Quando você vê os atos que se pratica, as obras que se faz na terra, você vai entender melhor o porquê das coisas, né? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, nós só temos que dar graça, louvar e dar Deus ao Senhor toda a honra por tudo que o Senhor fez. Na verdade, o Senhor não é o caminho à toa, não. O Senhor pegou a cruz, carregou a cruz, sozinho, não tinha reunião, não tinha ajuda de ninguém. era o Senhor contra tudo. Mas o Senhor descobriu essa coisa preciosa e deixou para nós inaugurado, deixou para nós aberto a direção do céu. Que a gente possa, Pai, aproveitar da melhor forma possível tudo que o Senhor nos tem feito, mostrado. Nada tem nos faltado. Tudo tem concorrido para nos ajudar, para o nosso bem. O Senhor sabe cuidar também de nós. Sabe cuidar da nossa, das necessidades, das outras coisas nos tem sido, tá? Nada nos falta. Os anjos do Senhor têm estado acampados ao nosso redor. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Então não há motivo, não há razão para temer, para ter medo de servir a Deus. Não há motivo de ter receio de ser espiritual. Seja espiritual. Todas as outras coisas vos serão dadas, providas. O descanso, na verdade, é ser espiritual. O alívio é ser espiritual. A razão de viver, a felicidade, a bênção é ser espiritual. Graças a Deus por isso. Não vamos temer, não vamos recear. Pelo contrário, confiar no Senhor, confiar em Deus, que com certeza nos garante o descanso, é ser espiritual. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus renove a sua fé. Que Deus te dê entendimento. É que te faça sentir feliz, não tristeza. Mesmo que haja lágrimas aos seus olhos, mesmo que haja semblante triste, mas há uma alegria, há uma convicção, há um prazer dentro de nós. Estarmos sendo realmente espirituais, agradando a Deus, esforçando na direção do céu. Amém e amém. Vamos ficar de pé.
Quanto eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor, me aproximo com temor no teu altar, quase posso te tocar. Toda minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de te amar e viver a minha fé. Porque conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suceder. Só preciso de uma coisa receber. Tua graça em meu viver. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor. Me aproximo com temor no seu altar. Quase posso te tocar. Toda minha vida entrego nesse altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé.